A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo Está no Ar, um programa que anuncia, esclarece e consola.
Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência.
Pare, pense na vida, faça perguntas.
Uma ótima noite para você, hoje terça-feira, 23 de junho de 2020. Estamos juntos mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Rádio Trans FM, sua voz é a nossa voz. Estamos também no YouTube, Viver Melhor. Recebo carinhosamente no programa meu querido amigo espiritista, trabalhador do Grupo Espírita Jean, Fernando Daniel. Uma boa noite, seja muito bem-vindo.
Boa noite a todos, boa noite, Pedrosa.
Muito bem, Fernando, vamos continuar falando sobre os 10 leprosos e hoje aquele que voltou glorificando a Deus em alta voz. Sabemos que era o único estrangeiro, o samaritano. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Trans FM, que é 0 operadora 32 3211-5697, ou deixe seu recado no YouTube, Viver Melhor. Para falar comigo, utilize o Oi, 988-01-2675, WhatsApp, 984-49-49, novamente, 59. Nosso e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa? Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração.
Senhor Jesus, irmão maior, mestre bendito dos ensinamentos de Deus Pai, rogamos, Senhor, as tuas bênçãos. Rogue por nós a Deus, para que Deus Pai possa consolar os aflitos, possa estender a sua mão sobre todos aqueles que passam por dores acerbas, por dificuldades maiores que as que enfrentamos normalmente. Os que padecem de doenças graves, aos que padecem de dificuldades de toda sorte, Senhor, abençoa, protege, Senhor. Dai paciência, serenidade e luz, para que, resgatando o Senhor, com amor, com paciência, com aceitação, possam renascer glorificados, Senhor, renascer transformados na Tua luz e no Teu amor. Que assim seja.
Estamos apresentando O Espiritismo Está no Ar.
Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite. Voltou glorificando a Deus em alta voz. Como nós falamos na abertura, somente um retorna a Jesus. Voltar é retornar. Essa expressão nos diz que da volta dele para Jesus Cristo. Voltar para o Mestre é reconhecer-lhe a superioridade. É vibrar com ele na mesma faixa de sintonia, é seguir seus ensinos trabalhando em sua seara. Então, meus queridos irmãos, voltar para Jesus, agradecer pelo momento difícil que passamos. Quando nós dizemos, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque estamos vivendo um período muito difícil na vida. E ao superarmos, temos que agradecer. Olha, nós só fazemos pedir, mas temos a obrigação moral de agradecer, Senhor, graças ao bom Deus eu consegui vencer essa doença, né, que me consumia, as dificuldades financeiras que eu enfrentava, o difícil relacionamento, né, familiar, enfim, tudo isso nós devemos que agradecer. Então, glorificar não deve ser entendido como o simples ato de agradecer ou louvar, mas como realizar a parte que cabe a cada um no ato da criação. Já dizia uma antiga história infantil, que a galinha glorifica a Deus pondo os ovos, a vaca dando leite e a árvore produzindo frutos. Então, se a natureza reconhece, por que não nós humanos, os únicos seres racionais do planeta? Da mesma forma, deve o homem dar glória ao Eterno, trabalhando em favor de toda a criação. Ao fazer desse modo, conectamos-nos a Ele e atingimos o estado pleno de saúde, não só limpando-nos das impurezas, mas curando-nos para todo sempre. E Ele assim o fez em alta voz, não em termos de sonoridade, mas com determinação e boa vontade. Outro aspecto que deve ser por nós analisado é que ele voltou para Jesus, mesmo reconhecendo que estava são. Dizemos isso porque na maioria das vezes só procuramos o Senhor quando estamos enfermos. Na saúde cuidamos de outros interesses, ou seja, só buscamos o Evangelho para dele tirar algo em nosso favor. Sempre, infelizmente, é a maioria de nós, da qual me incluo também. Porque nos momentos bons, às vezes, nem lembramos de Deus, né? Em alguns casos. Está tudo fluindo maravilhosamente bem, então não precisa de Deus. Quando Jesus disse que era mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, dizia exatamente das facilidades da vida monetária, da vida aquinhoada. Isso não quer dizer, isso não é uma regra geral, não quer dizer que a pessoa que tenha posses materiais, também elas estão excluídas, né? Digamos assim, da elevação ou de passar deste mundo para um mundo melhor. Não é nada disso. É que as dificuldades são maiores. Porque tudo é fácil, não é? Ele compra tudo, ele vai comprando, ele vai adquirindo, ele vive no apogeu da vida material. Dificilmente ele lembra de agradecer ao Criador. Só quando passa por uma enfermidade. Já aquele que tem mais dificuldades, seja ela financeira, de doenças e tudo mais, ele já vive nessa dor. Ele está sempre lembrando do Criador. Então, Jesus não veio para os sãos, e sim para os doentes. E como nós nos encontramos como uma humanidade adoentada, necessitamos o tempo inteiro do Mestre Galileu. É imperioso que busquemos no estado de plena saúde, não só para receber, mas também para darmos de nós ao serviço em nome do Cristo. Olha, dar serviço em nome do Cristo não basta apenas agradecer-lhe pela cura, mas é fazer com que a sua mensagem edificante seja colada, né, cada vez mais entre os homens. Ou seja, faça também pelo seu irmão aquilo que você já passou e já viveu. Porque é muito bom você ser aquele educador ou aquele orientador com experiência vivenciada. Olha, meu irmão, não se desespere, porque eu também já passei por isso. Eu também já vivi esse seu drama. Então ajude a diminuir a dor do outro, né? Ensina-o o caminho que você percorreu. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Mais uma vez, eu volto a falar que Jesus utiliza do bom samaritano na sua parábola, da mulher samaritana ao poço de Jacó, e ele faz referência dos 10 leprosos, o único estrangeiro, era o único samaritano, o único que volta a agradecer. Com isso, o Cristo quer quebrar esse paradigma, não é o fato de sermos estrangeiros ou de estarmos em outros países que somos diferentes, somos todos irmãos. Então ele tenta amenizar aquela discórdia desses povos irmãos que vivem até nos dias atuais se degladiando, né? Matando uns aos outros, principalmente naquela faixa de Gaza. E caiu aos seus pés. O pé é um membro do corpo diretamente ligado ao alto de locomoção. É também responsável pela segurança, pois é ele que é ligado ao piso, dá sustentação e equilíbrio ao vaso físico. O que é que permite Jesus o livre trânsito entre as criaturas e também lhe dá total segurança, senão a doutrina do Pai, na qual ele é o maior expoente? Porque ele é o maior representante de Deus na Terra, o intermediário junto ao Pai e o governador espiritual do nosso planeta. E ele afirma categoricamente, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus afirma ser ele a verdade. E é o caminho que devemos percorrer, e mostrando a vida da imortalidade da alma. Na verdade, vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer ao Pai. Então, ele jamais se colocou na condição de Pai ou na condição de Deus. Não é sempre um filho, como ele afirma, que também é nosso irmão. Quando ele fala, meu Pai, vosso Pai. Se é meu Pai, vosso Pai. Ou seja, irmãos, ele é um irmão mais velho. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Muito interessante. Aquele que enviou não poderia ser o enviado. Compreende? É uma discordância aí, não faz sentido algum, né? Aquele que enviou, Deus, não poderia ser ele o enviado. Então, jamais Jesus foi Deus. Isso não diminui em nada a sua qualidade moral do Espírito mais perfeito que habitou entre nós. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai que está em mim, porque todos nós temos o Pai em nós. Temos essa centelha divina do Criador. Assim, cair aos pés de Jesus é se fazer humilde diante dos seus ensinamentos e aceitá-los na sua vida diária, fazer de sua prática a segurança de nosso caminhar. Não basta conhecer Jesus e divulgar sua doutrina, é preciso vivenciá-la. Palavras são palavras e muitas delas perdidas ao vento. O importante é a prática do Evangelho. Imagina se Madre Teresa de Calcutá se preocupasse em ficar falando bonito na Índia sofredora. Meu irmão, ela partiu para ação, é o Evangelho em ação, que é o amor. O amor em ação é a caridade. Então ela passou a tratá-los como irmãos, sem esse interesse de levá-los para determinadas religiões A, B ou C, que até hoje as pessoas ficam insistindo nesta paranoia, eu digo paranoia, nessa loucura de tirar pessoas de uma crença religiosa dentro do próprio cristianismo, que chega a ser uma aberração. Se estamos defendendo a mesma bandeira, se temos Jesus como um ponto em comum, por que que eu vou discordar do meu irmão porque ele está na religião A, B ou C? Que ele fique lá. Certa feita, alguém me disse que o padre Fábio de Mello, ele tem uma expressão muito espiritualista, que ele se parecia muito com os trabalhadores espíritas, e que não sabe por que ele está fazendo o que ele está fazendo na Igreja Católica, deveria vir para o Espiritismo. Eu disse, não, meu amigo, muito pelo contrário. Deixe o padre lá, ele está fazendo um bem muito grande à doutrina católica que precisa dele. Poxa, oremos por ele. Não só ele, como todos aqueles que têm um pensamento mais ecumênico, né? Um pensamento de união das doutrinas, que ele permaneça lá fazendo o seu grande trabalho. Esse é o importante. Não é tirar as pessoas de suas crenças, por isso que a gente faz sempre questão de dizer isso aqui no ar. Se você está feliz dentro de qualquer conceito religioso, permaneça. Não tem que deixar a sua doutrina para adotar a minha, a nossa. Não é nada disso. Então as pessoas precisam acordar, sair do sono letárgico dessas disputas religiosas, porque isso, sinceramente, é uma infantilidade muito grande. Por isso que Jesus utiliza lá o bom samaritano para dizer que todos são iguais, que não existe povo eleito, escolhido, todos somos filhos de Deus. E exatamente aquele que era inimigo do chamado povo eleito, Jesus coloca como exemplo maior, como bom samaritano da parábola, o homem de maior humildade, e aquele que era mal visto pela sociedade da época. Então nós precisamos refletir, meus queridos irmãos, e pensar um pouco mais acerca dos ensinamentos e da vivência cristã.
Vemos aí também, né, a grande importância que Jesus dá ao exemplo, não é? O nosso comportamento também é fator através do qual nós podemos demonstrar a nossa cristandade, né? Com o rosto em terra, o rosto é a face da criatura, é através dele que expressamos o que sentimos, é ele que retrata o que temos no coração. Quando, através da autoanálise, verificamos que somos e o que estamos fazendo com os recursos recebidos da vida, o primeiro sentimento que temos, se usarmos a honestidade, é a vergonha de ainda estarmos ligados a tanta inferioridade, pois falamos do céu e vivemos na terra. Pregamos a solidariedade e nos fazemos egoístas. Aconselhamos o irmão à vivência cristã e agimos de maneira oposta. É evidente que estamos a caminho. Não temos ainda a perfeição. Aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, estão aqueles imperfeitos, aqueles que estão no caminho. Mas reconhecer essa situação já é um primeiro passo, não é verdade? Reconhecer que precisamos melhorar, precisamos buscar formas de compreender melhor os ensinamentos de Jesus, nos purificarmos, nos curarmos, já é um primeiro passo. Assim, ao reconhecermos nossas deficiências, é preciso deixar cair a máscara da ilusão que nos infelicita, para que possamos conquistar uma personalidade verdadeira, embasada nos valores realmente divinos. Eu acho que não é difícil para o homem reconhecer a grandeza de Deus. A gente sabe que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. A gente sabe que Deus é a expressão máxima de tudo, que é bom, não é verdade? Eu acho que a dificuldade do homem, então, não é reconhecer a grandeza de Deus, é reconhecer a própria pequenez, né? Estamos em um estágio, gente, a Terra é o segundo planeta menos evoluído. Só tem um antes da gente, né? O resto está tudo acima. Então, é importante que nós reconheçamos a nossa pequenez, porque a partir do momento, por exemplo, se você vai ao AA, eu já ouvi eles comentando, né? Você só começa a largar o vício quando você reconhece que é alcoólatra. Quando você chega lá e diz, não, eu bebo, mas eu não sou alcoólatra. Você só começa a largar o vício quando você reconhece que tem. Não, eu sou alcoólatra, então você já tem uma condição melhor para lidar com aquilo. Então, assim também nós só vamos conseguir dar passos à frente, melhorar da nossa inferioridade quando tivermos a verdadeira noção dessa inferioridade, quando reconhecermos a nossa própria dificuldade. Nos dicionários comuns, a palavra graça tem por sinônimo um favor, dispensado ou recebido, um benefício ou uma dádiva. Do ponto de vista espiritual, esse significado não procede, visto não haver favores gratuitos. Para que recebamos algo, é preciso estar de acordo com a contabilidade da vida. Nem mesmo a misericórdia divina é distribuída a esmo. Débitos e créditos são sempre analisados. Ou seja, como diz lá, né, o Código Penal da Vida Futura, que está no livro Céu e Inferno, né, Deus espera a nossa resposta, né? E sempre que a gente dá um passo em direção a Ele, Ele dá dois na nossa, mas Ele espera a nossa resposta. Ele espera que nós reconheçamos as nossas, os problemas que nós temos causado, as dificuldades que nós padecemos e nos arrependamos. Depois que você se arrependeu, é lógico, vem a expiação, né? Ah, você já se arrependeu, já reconheceu que está errando? Então agora, meu irmão, vamos limpar a sua alma, o seu perispírito, vamos limpar o seu espírito, vamos para a expiação, né? Aí você vem, por misericórdia divina, ter a bênção do sofrimento, né? Onde você, aceitando, né, passando pelo sofrimento com compreensão, com fé, com resignação, você faz, né, essa depuração. E depois da expiação, né, você vai então trabalhar, né? Você vai então começar a reconstruir a sua vida, a fazer diferente, a fazer o novo, a fazer com Deus e com Jesus. Assim, podemos afirmar que graça, segundo a ciência espiritual, tem por significado a somatória das virtudes conquistadas pelo Espírito em sua jornada evolutiva, pois só dessa forma achar-se-á ele de posse dos bens que lhe darão esse estado de plenitude. Portanto, dar graças a Jesus é dinamizar o potencial divino existente em nós conforme suas próprias palavras, vós sois deuses. Você se arrependeu, você espiou e agora você vai reparar. Você vai levantar onde você derrubou. Você vai construir onde você destruiu. Você vai amar onde você odiou. E assim você se torna, né, um repositor de bênçãos. Você se torna um representante, digamos assim, da vontade divina. Portanto, dar graças a Jesus é dinamizar o potencial divino existente em nós, conforme suas próprias palavras, vós sois Deus. Fazendo assim, esse enfermo se curou. E nós, será que já pensamos sobre os imensos benefícios que receberemos se fizermos o mesmo? Então, cabe a nós agora tomarmos consciência de que a nossa cura acontece em nosso próprio favor, de que, muito embora nos sintamos protegidos às vezes pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, essa é a doença. Isso é que nos traz, né, a destruição, é que nos traz a derrocada. À medida que procuramos vencer os nossos defeitos e ainda até construir virtudes, construímos saúde. Podemos ser gratos a Deus pelo tudo que Ele nos deu, pela saúde, pela condição de caminhar, pela oportunidade de estarmos aqui na Terra, pela oportunidade de trabalharmos, pela oportunidade de fazermos algum bem, construirmos alguma coisa em favor de nós mesmos e do próximo. Nesse grande laboratório que é a família, podemos começar por aí, né? Onde nós começamos o nosso treinamento de amor, onde nós começamos, através daqueles que nos são próximos, a aprender um pouco, né, de como é o comportamento divino, né, o comportamento de amor e de união.
É isso mesmo, meu amigo Fernando, preocuparmos sempre com os nossos comportamentos, né, ser eles pautados dentro da moral cristã. Meus queridos irmãos, o assunto em pauta é muito importante, mas deixaremos para o programa de amanhã. Nós vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final.
Perfil de Jesus. Toda especial foi a sua vida. Anunciado por profecias, sonhos e anjos, ele esteve aguardado pela ansiedade do povo, pelo orgulho nacional de raça e o despotismo dos dominadores políticos que o desejavam guerreiro arbitrário e apaixonado. Quando o silêncio espiritual pairava em Israel, ele nasceu no anonimato de uma noite gentil, numa manjedoura, cercado por animais domésticos e assistido pelo amor dos pais humildes, sem outras testemunhas. Seus primeiros visitadores eram amantes da natureza, pastores simples, logo seguidos por magos poderosos, num contraste característico que sempre assinalaria sua jornada entre os homens. Nas paisagens de Nazaré, ele cresceria desconhecido, movimentando-se entre a carpintaria do pai e as meditações nas campinas verdejantes, confundido com outros jovens, sem qualquer destaque, portador de conflitos antes da hora. Amadureceu no lar como o trigo bom no solo generoso. E quando chegou a hora, agigantou-se na sinagoga, desvelando-se e anunciando-se. Incompreendido, como era de esperar-se, saiu na busca daqueles que iriam segui-lo, e ficariam como pilotis da nova era que ele iniciava. No bucolismo da Galiléia, pobre e sonhadora, fértil e rica de beleza, ele começou um ministério que um dia se alargaria por quase toda a terra, apresentando o programa de felicidade que faltava às criaturas. Jamais igualado, sua voz possuía a mágica entonação do amor que penetra e dulcifica, ensinando como ninguém mais conseguiu igualá-lo. A majestade do seu porte confundia os hipócritas e desarmava os adversários fortuitos pela serena inocência, profunda sabedoria e invulgar personalidade. Nunca se perturbou diante das conjunturas humanas sobre as quais pairava, embora convivendo com gente de má vida, pecadores e perversos, pobres desesperados e ricos desalmados, vítimas morais de si mesmos no vício e perseguidores contumazes. Ele compreendia a pequenez humana e impulsionava os indivíduos ao crescimento interior, às conquistas maiores. Penetrando o futuro, referiu-se às hecatombes que a insânia humana provocaria, mas apresentou também a realidade do bem como coroamento dos esforços e sacrifícios gerais. Poeta, fez-se cantor. Príncipe, tornou-se vassalo. Senhor, converteu-se em servo. Nobre de origem celeste, transformou-se em escravo por amor. Ninguém disse o que ele disse, conforme o fez e o viveu. Jesus é a síntese histórica da ascensão humana. Demarcando as épocas, assinalou-as com o estatuto da montanha em bem-aventuranças eternas. Nem a morte o diminuiu. Pelo contrário, antecipou-lhe a luminosa ressurreição que permanece como vida de sabor eterno, varando as eras. Grandioso, hoje como ontem, é o amanhã dos que choram, sofrem, aguardam e amam. Sua veneranda presença paira dominadora sobre a humanidade, que nele encontra o alfa e o ômega das suas aspirações. Jesus é a vida em representação máxima do Criador, como modelo para a humanidade de todos os tempos. Unamo-nos a Ele e vivamo-lo.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração.
Meus queridos e amados irmãos em Cristo, ninguém morre. Portanto, não reclames da terra os seres que já partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora de vez que o pranto purifique a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrimas sem revolta. É orvalho de esperança. A morte é a própria vida numa outra dimensão. Antes, esses queridos que partiram, faz silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo bem. A morte para a vida é apenas uma mudança de estado. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Meus queridos irmãos, não vale a pena o desespero. Temos que acreditar que a vida continua em outras dimensões, no corpo ou fora dele. Permanecemos na vida. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Meu querido irmão Fernando, suas despedidas?
Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Nossa gratidão por terem nos emprestado seus ouvidos e terem participado conosco dessa pequena meditação. Boa noite a todos.
Realmente, Fernando, devemos agradecer sempre aos nossos queridos irmãos ouvintes pelo nosso simples programa. Um programa muito simples, mas feito com muito amor, com muita dedicação. Nós somos pequeninos semeadores. Esperamos que as sementes do Cristo caiam cada vez mais em lares sintonizados com a nossa emissora. Uma boa noite a todos os nossos amados irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, sempre sintonizados pela rádio local, aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia, também o nosso boa noite. Permaneçam ligados, ouvindo a nossa programação e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações.
Olhe para o céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus. se ilumina o melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Natureza, o céu e o mar, veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar. Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude. Bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna.